primeiro enaltecer o grande trabalho feito por Rubem Neves. O prémio que recebeu da sua terra é inteiramente merecido. Tive o prazer de jogar com o pai dele e ele bebeu do pai uma humildade nunca vista. O pai acho que foi o jogador mais humilde que eu encontrei num balneário.
Onde é que foi isso? Onde é?
No Canedo, joguei 3 anos com ele, foi um jogador que o filho bebeu dele muitas das coisas, que é um jogador humilde, é um jogador que não se embaidece por ser o capitão mais jovem da Liga dos Campeões, é um fruto de Mozelos, e o Mozelos prestou-lhe o tributo ao jovem, se calhar uma figura que vai começar agora a ser mais falado, porque certamente...
Saiu do Porto, é?
Sim, porque no Porto, a não ser com o Lopetegui, não se conseguiu impor, não teve muitas oportunidades de impor o seu jogo, pelos treinadores que lá passaram foi sempre uma segunda, terceira escolha. O Porto também precisa realizar dinheiro, é um homem que foi formado lá no Olival, é um jogador que certamente a ser vendido vai ser 100% de lucro para o Futebol Clube Porto, e o Porto, como toda a gente sabe, precisa de um encaixe financeiro para combater o fair play financeiro que está a preocupar em muitos portistas, e foi uma venda que já se perspectivava há bastante tempo. Quanto à pergunta que me fizeste, é com extrema alegria que vejo Sejão de Ver inaugurar um pavilhão. É pena que Sejão de Ver não acompanhar isso desportivamente, porque antigamente tinha equipas de pavilhão, agora não tem nenhuma, a não ser o Taekwondo, que tem uma sala na antiga escola primária. Não tem mais nenhuma modalidade de pavilhão. É de congratular este presidente, o Sr. Amaro, pessoa que eu não conheço, falei com ele uma ou duas vezes, é uma pessoa que tem feito muito para Sejão de Ver nestes últimos anos, é uma pessoa que acaba o mandato agora, mas deixa a freguesia com muito potencial.
Basta ver até pelo desporto, não é? A zona desportiva.
Exatamente, conseguiu coisas para o Sejão de Ver impensáveis aqui há uns anos atrás, montou o Sejão de Ver de um campo sintético com muita categoria, onde os miúdos podem jogar sem apanhar aquela poeira que era uma coisa incrível em pleno século XXI. Depois tem feito obra no campo sénior, no campo relevado, tem feito com que o Sejão de Ver consiga reativar, fazer... Ele tem feito muito. E agora, a cereja no topo do bolo é o pavilhão. É uma obra espetacular. É uma obra que fica marcada para sempre. Uma obra que as pessoas de Sejão de Ver há muito perspectivavam e diziam que era uma coisa quase impensável. E ele conseguiu, com muito mérito. É uma pessoa que tem feito muito para Sejão de Ver. É pena ter acabado agora o mandato, não se poder candidatar mais. Tem agora a difícil tarefa de quem o substituir trabalhar mais em prol da freguesia, como ele o fez. São pessoas jovens que estão na perspectiva de ser eleitos, mas o que é certo é que o pavilhão era uma coisa necessária para Sejão de Ver. Agora tem que haver uma cultura de desporto de pavilhão, e eu, na minha perspectiva...
No fundo, são criadas as condições para os jovens de São João de Ver poderem praticar o desporto que gostam de praticar na sua freguesia, o que não acontecia nestes anos.
Na minha perspectiva, acho que São João de Ver tem um trabalho árduo, ao contrário do Feirense, que tem uma secção de handball que eu, à quinta-feira, tenho o prazer de ouvir aqui. Está aqui uma pessoa que tem feito um trabalho extraordinário, apesar de eu não ser um adepto de handball, mas o que eu sei aqui à quinta-feira do seu Manuel Gregório, acho que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho de base muito, muito bem feito, com frutos a nível nacional, coisa, e consegue ombrear com os tubarões do handball português. E eu penso que Sejão de Ver não está preparado para montar esses portos de pavilhão. Pode haver alguém com essa ambição, mas atualmente não estou a ver a população de Sejão de Ver muito virada para desportos de pavilhão. Pode mudar, o Sejão de Ver já teve uma equipa de futsal muito boa, mas as pessoas do futsal estão agora na direção do futebol de 11.
Albino Maia, por exemplo, não é?
Albino Maia, Joel, o próprio treinador, que também era uma pessoa da direção do futsal. Agora estou curioso para saber o que é que será feito do pavilhão. Acho que se São João de Ver não conseguir criar e desenvolver essas mesmas modalidades, certamente vai ser a Câmara a aproveitar mais uma infraestrutura para dar andamento a outros clubes que tenham esses desportos e que tenham dificuldade de espaço, coisa que é muito falada aqui.
Com a Feirense à cabeça, até pela proximidade, o pavilhão de São João de Vez está muito perto do centro da cidade,
sim,
da Feira, não é?
Sim, porque o Feirense, verdade seja dita, o Feirense tem muitas modalidades e não tem pavilhão, tem que andar com a casa às costas. E eu ouço aqui o senhor a falar que treina uma vez ali, treina outra não sei onde, treina outra na Lubandeira, treina mais uma hora no pavilhão da escola. É muito difícil congregar todos os setores e todas as pessoas a andar com a casa às costas, e certamente que o pavilhão vai ser aproveitado da melhor maneira, se não for pelas pessoas de São João de Ver, que muito fizeram para terem o pavilhão, que é verdade, e que muito fizeram. Agora tem que se dar continuidade, e a continuidade não é só passar no futebol de 11, no futebol de formação. Acho que há miúdos que nem toda a gente dá para o futebol, como é lógico, e os pais têm que se mentalizar mais que um miúdo, quando não dá para o futebol, há muitas e variadas maneiras de um miúdo andar contente. Pode não ser, não há sempre Cristianos Ronaldos, nem na Maradonas, nem Figos, nem... tem que se convencer, e acho muito bem. Se houver pessoas competentes em São João de Ver, que eu acho que há, mas são escassas, e as poucas escassas que há estão todas viradas para o futebol de 11. Agora não sei qual é que vai ser o projeto para aquele pavilhão, mas penso que o Presidente da Junta, se não conseguir os apoios das pessoas para tomar em conta do respectivo pavilhão, acho que aquilo vai ser entregue à Câmara, e a Câmara vai dar o devido efeito.
No caso, através da Empresa Municipal Feira Viva, não é?
Exatamente, acho que está mais para isso que para outra coisa. Segundo sondagens que eu tenho ouvido lá na freguesia, acho que há lá já muita contestação, mas também as pessoas de São João de Ver têm que se mentalizar. Para ter obra, para estar lá parada e não ser rentabilizada, mais vale alguém que tem projeto, que tem massa, que tem cultura desportiva de pavilhão, para tomar conta do pavilhão. E é isso que o Sr. Amaro deverá estar a pensar, porque está mesmo na reta final do seu mandato, e terá que resolver isso, ou deixará a cargo das pessoas que o vão substituir.
Pavilhão de São João de Ver, que já serviu de cenário para a apresentação, para a cerimónia de abertura das 42ª Mini-Olimpíadas de Santa Maria da Feira, a grande festa do desporto que está há 8 anos de atingir 50 anos, é uma grande marca de Santa Maria da Feira, e com o objetivo da organização, através do Orfeão da Feira, de chegar aos 1.500 atletas em 2017. Jorge Costa apresenta já um bronzeado incrível, no seguimento daquela conversa com o Américo Teixeira, que na penúltima edição não nos tinha acompanhado através dos 92 FM. Não vamos aqui fazer uma votação ao nível das praias da região, mas sim ao nível da tua capacidade informática de antecipar o que vai acontecer. Ao nível do futebol português e com as equipas a entrarem na pré-temporada, sentes que ainda há mais afirmações que vão surgir claramente fortes a indiciarem a corrupção? E nós sabemos que uma coisa é apresentar dados em relação à corrupção, outra coisa é provar a corrupção. Como é que tu perspectivas o nosso defeso este julho que está escaldante? Boa tarde.
Boa tarde aos presentes e todo o auditório. Relativamente a isso, eu acho que já não era preciso aparecer o que é que seja mais para todos nós termos a noção, e não queria falar em corrupção, mas aquilo que se fala muito em tráfico de influência são coisas um bocadinho diferentes. E como disse aqui, sempre continuo a dizer, eu acho que a corrupção eventualmente se possa haver, não vai ser provada, como eu costumo dizer, este baralhado vai tudo dar em zero, ou seja, aquilo que foi apresentado até agora, e por esta altura eu penso que não foi apresentado mais, mas já surgiram dados novos, mas não vão ser apresentados mais, porque por esta altura já está, como tu sabes também, e todos nós sabemos, em segredo de justiça, ou seja, está a ser investigado, e como tal, haverão coisas que provavelmente não vão sair para a praça pública e que existem mesmo. Mas aquilo que já apareceu...
Houve esta declaração recente sobre Jorge Jesus, a alegada preocupação do Benfica em relação ao conteúdo do computador de Jorge Jesus, por exemplo, não é?
Eu acredito que o Jorge Jesus seja uma das pessoas também que possa estar de alguma forma preocupado, e portanto mais do que ele, ou tanto quanto ele, saberá da forma como ganhou, aliás, no Benfica. Ele próprio, ano passado, já o disse no Sporting, e portanto penso que isso não é segredo para ninguém, nem mesmo para o Xavier, que não precisa de desenhos no telemóvel para esta altura, também deve ter ouvido
esse tipo. Presidente.
Esse tipo, assim, o Presidente,
isto
claramente...
Isto é tudo falso e infundado, espero que ele prove.
Que é falso, não é falso as declarações do treinador do Sporting atual, isso não é falso.
São falsas e infundadas, fiquei satisfeito. Logo ali, descansado, e não preciso falar mais nisso. Só preciso agora que seja provado o que o Presidente do Benfica disse.
Claro, exatamente.
Não foi os vouchers, também se provou, e o Benfica nos vouchers,
mas os vouchers provou-se o quê?
A sua inocência, não foi condenado.
Sim, mas isso não era condenado, nem deixava de ser condenado.
Clube.
A questão era ser
há
ou não...
Ser um clube condenado que colocou isso para o Lume.
Eu não sei se vai ser, mas o clube que lançou essa situação
vai.
Dos vouchers para o Lume.
Vão tirar essas coisas para o ar, mas, e depois não querem ser condenados.
Mas aqui a grande questão dos vouchers, Xavier, a grande questão dos vouchers é o seguinte: se é ou não possível isso acontecer, se é ou não permitido.
A UEFA permitiu que está dentro do limite.
Se está dentro do limite, ponto final, parágrafo. Agora, quer dizer, o que eu te disse e acabei de dizer há bocadinho, quando nós falamos em corrupção e tráfico de influências, que no fundo pode dizer, queria dizer a mesma coisa, mas legalmente tem conceitos diferentes e contornos diferentes. Portanto, tráfico de influências é uma coisa, para mim é igual a corrupção, de qualquer das formas, tem contornos legais diferentes. É o que eu estou a dizer, e não sou advogado, como é evidente. Agora, eu não acredito, e finalmente, e estás-me tu a dizer em primeira mão, que também não tenho tempo para ouvir tudo, como é evidente, que o Presidente Benfica já disse que isso era tudo mentira. Portanto, não existiu e-mails.
Ele disse que era tudo mentira. Ele disse, todos os ataques que nos têm feito nas últimas semanas... são falsas e infundadas.
Ou seja, os ataques relativos aos e-mails que surgiram, às conversas tidas, entre as pessoas que foi...
falsas e infundadas.
Ou seja, nada disso existe.
E, tal como fizemos no passado recente, este caso também será resolvido nas instâncias competentes, e não na praça pública e a cometer crimes.
Sim, mas isso aconteceu com tudo.
Não é a prática do Benfica.
Não é a prática do Benfica, nem é a prática de clube algum, até porque isso aconteceu frequentemente também.
Os crimes são todas as semanalmente.
Lamentavelmente, e pela última vez, vão-me ter que reportar a questão do apito dourado, que vocês ainda hoje falam.
Agora vai ser o que está no computador do Jorge Jesus, e continua-se aqui a chafurdar na vida privada das pessoas.
Mas a vida
a
privada.
Semanalmente.
Mas repara uma coisa, qual é o problema de privar ou de mexer na vida privada das pessoas, se para isso for naturalmente necessário instigar e investigar que de facto há tráfico de influências ou corrupção? Mas qual é o problema? Sim. É quem acusa uma situação que pode ser... Neste momento há que estar aqui a dar-me ofendido, ou seja, parece-me uma coisa surreal alguém conseguir entrar no correio eletrónico privado de outro alguém. Uau. Nem que seja para demonstrar um assassínio, um ato de corrupção, um ato de tráfico de influências, e portanto tudo isso será desculpável. Com aquilo que vocês estão a dizer, não disseram durante tantos e tantos anos, e ainda continuam a falar na mesma coisa, que isso não serve de nada, sendo que, não sendo legal, portanto, não prova que haja tráfico de influência, corrupção, que eventualmente uma tentativa de assassinato. Isto estou a dar um outro exemplo. Porque aqui o que vos custa neste momento é a forma como toda essa informação foi conseguida.
Claro.
Ilegalmente, segundo vocês, porque entram no correio privado das pessoas. Eu, preocupado, estaria mais com outro tipo de situações, se há ou não corrupção, se há ou não tráfico de influências. Claro. E, portanto, isso, quando eu vejo ex-funcionários do clube... ex-funcionários do clube a declararem e a dizerem, apenatoriamente, porque isso disseram, sabem como é que se ganha. Quando há indícios, como tem havido, e que não é tudo falso, seguramente, estes e-mails e os conteúdos desses mesmos e-mails.
E a declaração pública do ex-presidente da Federação a dizer que este caso era bem mais grave do que o apitourado.
Mas eu não tenho dúvidas, porque a fruta parece que passou do clima para baixo, agora já está amadurecida, dos contornos, mas parece que passou do... Mas esse homem não é credível, se calhar outro qualquer será. Tudo o que seja contra o Benfica, tudo o que seja contra o Benfica, ou dito contra o Benfica, não é legítimo, nem é dito por pessoas idóneas. Essas não são sérias. Agora, tudo aquilo que foi dito relativamente a outras situações, eventualmente com o Porto, e nomeadamente com o Porto, essas são todas sérias e idóneas.
Não sei.
Portanto, a diferença de tratamento em cenários idênticos com personagens diferentes é que me leva a dizer que vocês não têm a mesma opinião,
Jorge,
e são coerentes.
Podemos calcular aquilo que me preocupa enquanto Benfica. Não é que preocupa.
É o que
aquilo que eu mais desejo
dizer
como benfiquista é que seja verdade o que o Presidente do Benfica disse a semana passada, que é tudo falso e infundado. Eu espero isso.
E para terminar, para além de todas estas provas, todos nós também temos olhos na cara e vemos os jogos domingo após domingo.
Claro.
E temos visto os últimos anos dos campeonatos ganhos pelo Benfica, que por acaso são sempre praticamente no final da reta, da meta, e mesmo com Photoshop às vezes, porque de facto é sempre a vantagem mínima. E portanto, penso que nós também temos olhos na cara, e é isso que se fala. E eu já apelidei esse campeonato Colinho, que foi falado por muita gente, mas já não é do ano passado, nem há dois anos, nem há três.
Esse é o primeiro ano de Lopetegui.
Exatamente. Portanto, por alguma coisa há de ser, porque nós também não somos.
É da mesma razão por esse motivo que os treinadores de Porto foram todos despedidos.
Eu sei.
Eles foram despedidos.
Talvez por essa razão o Jorge Jesus
não é porque
falou
eram incompetentes. Eles foram despedidos, ou seja, a culpa do Porto não ser campeão foi de Colinho, mas os treinadores foram despedidos.
Pois foram.
Por causa do Colinho.
Quando não se ganha.
A culpa é sempre do Benfica.
Alguma coisa. Não,
a culpa imagina é que a forma degradante como o desporto, ou que o desporto português chegou, nós estamos a pegar no maior clube do nosso país, que é a Seleção Nacional de Portugal, e ainda hoje vi um tweet ou um comunicado ou uma coisa qualquer no Futebol Clube Porto a questionar que afinal não há polvos na Rússia porque o Nelson Semedo e Jiménez foram expulsos. Afinal, os jogadores do Benfica são expulsos. Imagina o pronto que chegou o desporto português. Pegarem num jogo da seleção, parece que houve uma alegria para que o Nelson Semedo, o jogador da seleção, fosse expulso. Para se falar em polvos. Porque não falaram numa coisa nesse tweet. Esqueceram-se de dizer que o Eliseu ontem também ficou admirado que afinal as equipas dele também jogam em superioridade numérica. Também nas equipas adversárias há jogadores. Porque o Eliseu jogou num clube este ano em que só jogou um minuto em superioridade numérica em 34 jornadas. O Benfica só jogou com mais um jogador em relação ao adversário um minuto
não,
no campeonato.
O Benfica normalmente jogou o campeonato.
Afinal, também há polvos na Rússia.
Não, o Benfica,
só que estas
não,
cartilhas,
não, não, não.
Como vocês dizem, que
não consegues é, não consegues, é o que tu ouves realmente. A questão nem é essa. Tu não consegues
sinceramente,
é dizer.
Vir um
não, o que eu não acho correto é, por exemplo, jogar com 14 jogadores.
Foram
entrar com 14.
Rússia, e afinal não há polvo na Rússia. Eu esperava que o Porto hoje, no comunicado, dissesse assim: está aqui o nosso primeiro reforço desta época.
Vocês tiveram comunicados relativamente à seleção e bem recentes também, com jogos realizados na Luz, que são deploráveis, para além de falar da ausência, como já falamos aqui a semana passada,
em competições.
Não, acho muito, acho tão correto, ao menos
comunicado a dizer que o Nelson Semedo foi expulso na Rússia, afinal não há polvos na Rússia.
Xavier, eu nunca disse que achava, continuo a achar, e para finalizar, agora acharia muito menos e acharia coerente da tua parte se tivesse esse tipo de atitudes, por exemplo, naquilo que falamos, na ausência do Benfica na Taça de Portugal no Dragão.
Mas eu, a semana
não, espera lá, deixa-me terminar. Recentemente com a seleção
no
Estádio da Luz.
Em Gondomar.
Recentemente, muito simples, até veste aí com o desenho do Hockey Patins, de um golo anulado e tal, que é para fazer esquecer um bocadinho.
Agora, está gravado.
E com a Seleção Nacional, há bem pouco tempo, no Estádio da Luz, com a Seleção Nacional, que é o maior clube português, como tu dizes, que eu achava que era o Benfica, a Seleção Nacional é a maior.
Não,
achava
que
era o Benfica.
São todos nós.
Mas mesmo no Estádio da Luz, há bem pouco tempo, tiveram atitudes.
Já houve portugueses que festejaram derrotas
na Seleção Nacional. O Benfica e os seus dirigentes, na pessoa do seu presidente, inclusive, também teve situações que eu acho e considero deploráveis.